Bom, vamos lá, falar sobre vulnerabilidade social com Joana Dark, secretária de Assistência Social, Zulene Alves, coordenadora do Bolsa Família. Eu já falei aqui, conversei com a Joana e com a Zulene antes da gente começar o debate, elas têm coisas importantes a divulgar, né? E eu falava do tema que a gente puxou com base nesse episódio de ontem, de uma senhora que estaria passando dificuldades no Laura Ramos, um ouvinte ligou para cá fazendo relato e dizendo que ela não seria acompanhada, que teria Bolsa Família, mas que não seria suficiente sustento. Eu sei que isso sensibilizou de tal modo que uma rede de solidariedade foi formada e foram levados alimentos não perecíveis para ela durante o dia de ontem. Por nossa equipe foi lá, inclusive, levar, registrou fotos, a senhora, inclusive, acompanha a nossa programação. E, na hora, eu perguntei para quem reclamou. Disse, olha, mas a assistência social acompanha esses casos e a informação passada pelo ouvinte, que é uma pergunta óbvia no caso desse, a informação passada pelo ouvinte é de que não seria acompanhada com um amparo mensal, com algum tipo de ajuda. E com base nisso, eu resolvi chamar a Joana, chamar a Zulene, para debater isso. Existem, aproximadamente, se há um levantamento de como vivem essas pessoas em maior vulnerabilidade social, como é o acompanhamento, né? Se o Bolsa Família está chegando a todas elas, outros programas. E se você conhece alguém com realidade parecida, com dificuldades, você pode ligar, participar pelo telefone ou pela internet. Você que é mãe de pessoas cadastradas no Bolsa Família, a Zulene tem informações importantes sobre a história das condicionalidades, principalmente de quem não manda, não está indo levar o menino na escola. Vamos debater tudo isso. Joana, você esteve no local, inclusive a nossa equipe falou que você estava lá quando chegou o nosso carro com os alimentos que foram arrecadados aqui na Rádio Pajeú, como eu disse, gerou solidariedade, me parece que tanto que os alimentos foram distribuídos para outras famílias, né? O que procede e o que é que não procede quando se faz um apelo como esse, ligando aqui para a Rádio Pajeú, alguém que diz que a pessoa está em vulnerabilidade, que não tem a devida assistência e que está passando dificuldade. Prazer tê-la conosco.
Prazer é todo meu, Nils Júnior, bom dia. Bom dia, Zulene Alves, coordenadora do Bolsa Família. Michele Martins, que aqui se encontra, e o Tito Barbosa, e principalmente a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, que nesse momento nos escuta, e que a gente possa realmente fazer um debate para poder esclarecer melhor. Nil, existe realmente pessoas em Afogados da Ingazeira, numa questão de vulnerabilidade social e risco também? Existe, sim. Existem inúmeras famílias. E, para isso, essas famílias que vivem em vulnerabilidade social, ou seja, pessoas que realmente são pessoas carentes, que são baixa renda, tem três coisas que a gente está trabalhando dentro da Secretaria de Assistência Social. Nós não cadastramos mais as mulheres e os homens para todo mês dar uma cesta básica, porque não resolve a situação. É uma situação emergencial que se resolve. Agora, se sua família está numa situação, o marido desempregado, a esposa desempregada, não tem nenhum benefício dentro de casa, então a assistência social tem por direito, por obrigação, por lei, de amparar essa família. Como é amparar essa família? Como é que se procede isso para se tirar uma pessoa da vulnerabilidade social? Ora, se ela está desempregada, a primeira coisa que a gente precisa é encontrar uma forma para que ela trabalhe. Se a gente não tem emprego para dar às pessoas, a gente tem que discutir e viabilizar um programa de geração de renda para que essa mulher seja incluída, para que ela possa produzir, para que ela possa gerar renda. Esse é o primeiro eixo que tem que ser trabalhado com essa família. Tirar as famílias da vulnerabilidade social, eu só consigo ver desta forma. É fazer com que as pessoas sejam incluídas no programa para que ela possa produzir, para que ela possa se profissionalizar. A outra coisa, Nil, é fazer, se ela não estiver, é incluir ela no programa de distribuição de renda. Porque se ela está desempregada, ela precisa de dinheiro para melhorar a sua condição de vida, para comprar o alimento. Então, esse é o segundo eixo. A gente garante, inclui ela no programa de distribuição de renda, para que ela tenha acesso todo mês a esse recurso. A outra coisa, o outro eixo que a gente chama é a questão de acesso aos serviços. Acesso à capacitação, acesso à informação, acesso ao serviço de educação, acesso ao serviço de saúde, acesso à questão dos programas sociais, da assistência social, acompanhamento com a assistente social, porque as pessoas confundem acompanhamento da assistente social com a secretária de assistência social, é diferente, eu não acompanho, é outro processo que as pessoas precisam entender, e fazer com que ela tenha um atendimento psicológico, fazer com que ela seja inserida nesses cursos profissionalizantes. E como é que faz isso? A porta de entrada de uma família é no CRAS, que o CRAS fica ali na Rua Nova. Na Rua Nova tem a equipe de profissionais, que é a psicóloga, a assistente social, a educadora social, e todas essas famílias, elas vão sendo, elas me procuram, seja para pedir cesta básica, seja qualquer tipo de benefício eventual. E cesta básica, aluguel, água e luz, são benefícios eventuais. Eles não são benefícios de prestação continuada. Ele tem um período e tem que estar dentro dos critérios para que você seja atendido. Como é que eu sei que essa mulher está dentro dos critérios? A assistente social, embora aí é outro desafio, uma dificuldade que eu tenho, Nil, porque eu só tenho duas assistentes sociais para cobrir Afogados da Ingazeira em Peso, porque o CREAS municipal é a questão de direitos violados. Então, eu fico com duas profissionais na secretaria e a do CRAS, são três, para cobrir o município de Afogados da Ingazeira e atender essas visitas, que é um grande desafio. Só três assistentes sociais é pouco, mas a gente tem se esforçado para dar conta da demanda, o que a gente realmente não dá conta da demanda. Às vezes, a mulher espera pela visita da assistente social e da psicóloga, não acontece naquele dia e a gente vai ter que viabilizar de novo, até fazer com que ela aconteça. A primeira coisa, a assistente social, ela procura o CRAS do nosso município e aí o CRAS faz a visita. Quando o CRAS faz a visita, ele emite o relatório social da vida dessa pessoa, que é algo extremamente sigiloso, que a gente tem acesso só à profissional e à Secretaria de Assistência, e aí começa a fazer o plano de acompanhamento dessa família. O que é o plano de acompanhamento dessa família? A partir do momento que você contacta a família, que você sabe onde ela reside, onde ela mora, aí você vai ver a questão da moradia, se ela está morando em aluguel, e você vai encaminhá-la para o programa de habitação, para tirá-la do aluguel. Se você não tem mais o programa de habitação, não tem casas desocupadas que possa botar essa mulher lá dentro, aí você vai estudar uma forma de viabilizar o aluguel dela apenas por um período de 3 meses, porque nesse período de 3 meses você tem que ajudar esta família para que ela saia do estado de vulnerabilidade social e risco, para que ela seja realmente dona da sua vida, do seu destino, e não fique só dependendo realmente da assistência. Então, a gente trabalha nesta linha, Nil. Não existe um cadastro de cesta básica para esta mulher receber o resto da vida, fralda, leite e cesta básica. Não. É um período determinado. E as cestas básicas vai para essas senhoras em apenas nas questões de desempregados e doentes. E quais são os critérios? São cesta básica emergencial, houve uma emergência. Por exemplo, agora o que aconteceu com o nosso companheiro, que eu escutei agora o relato da tristeza do incêndio da casa dele. Isto é uma tragédia. Então, este senhor, esta família, precisa da assistência social em todos os aspectos, psicológico, financeiro, apoio moral, estar presente, cesta básica, precisa a solidariedade da população, a solidariedade da Rádio Pajeú, todo mundo se juntar para ajudar ele a sair desse momento que ele entrou agora, extremamente vulnerável em todos os sentidos, financeiro, em todos os aspectos. E cesta básica só são dadas apenas por 3-4 meses. Você vai acompanhando essa família. Foi no médico, como é que está a medicação? Está indo fazer fisioterapia? Está indo para os cursos de corte e costura? Está indo para os cursos de profissionalização de pintura em tecido do CRAS, que acontece de segunda a sexta no CRAS, nas associações dos bairros? Está indo, essa família está indo para lá, essa criança está indo para a escola? Então, é este acompanhamento que se faz para uma família que está no estado de vulnerabilidade social. Porque se for só para você, você paga minha água, minha luz, você me dá a cesta básica todo mês, me dá o gás, me dá a fralda, me dá o leite da criança, mas você, Nil, não me acompanha, porque é a obrigação da assistência social te acompanhar, para que você realmente saia dessa condição em que se encontra. Não é deixar a família lá jogada. Tome a cesta básica, matei sua fome e acabou. Claro. Não é isso. Senão isso é assistencialismo. E assistência social não é assistencialismo. É uma política de assistência social. Agora,
concordo plenamente que deva ser essa a política mesmo, né, para evitar...
Né, agora, Nil, existe sim, pessoas, viu?
Tempo. Agora, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, nós já temos, Joana, pessoas... É, auxiliadas por esse trabalho de formação para geração de renda, digamos, livres desse cordão umbilical com assistência e vivendo sua vida já com renda própria, já conseguimos alcançar esses objetivos em alguns casos?
Temos. Inclusive, por exemplo, você acompanha uma família, aí tem caso de criança, aí ela já vai para o BPC, para o benefício de prestação continuada, aí ela já tirou ela da cesta básica. Só que se tiver outras eventualidades, a criança toma medicação controlada, o leite ainda é caro, ainda permanece. Aí vai, entra com o Estado, para o Estado assumir a parte dela em relação ao leite, com prescrição médica. Aí a questão da fisioterapia, a fonoaudióloga já encaminha para a saúde. E assim você vai fazendo. Ela não tinha casa para morar, você bota ela nos conjuntos habitacionais e assim ela vai saindo da vulnerabilidade social. E já, Neu, muitas das famílias que eram acompanhadas da assistência social, hoje, na sua maioria, elas não dependem mais da cesta básica. Agora, qual é o grande desafio que a Ipatriota sempre nos cobra e a gente está trabalhando cursos profissionalizantes? É tanto que no Laura Ramos a gente teve a grata surpresa. A gente vai começar a construção do centro de convivência daquelas famílias. É trabalhar a questão da mulher, do adolescente, da criança, do idoso. Faz a alimentação de manhã, acompanhado por oficineiros, por educadores sociais. Ele tem a alimentação de manhã e de tarde, café, almoço, lanche. A criança já está, não está mais no meio da rua, exposta aos riscos, já está sendo acompanhada. As mulheres já vão para os cursos, os idosos já vão ser trabalhados na questão do que for necessário, saúde, palestra, fisioterapia. Então é isso, Nil. Então as pessoas elas saem dessa condição de miséria, de vulnerabilidade social, na medida que você faz com que estes programas sociais que existem em Afogados da Ingazeira cumpram seus verdadeiros objetivos. Então, eu não posso trabalhar assistência social com essa característica de assistencialismo, como que as pessoas fossem coitadas. As pessoas precisam de ajuda, mas aquilo que é de direito dela.
Como é que vai resolver, ou como é que está se buscando resolver esse imbróglio das contas de luz e de água que o pessoal se instalou e já está sofrendo com isso? Se as pessoas, o fato de elas estarem nesse ranking de pessoas em vulnerabilidade, por isso é que foram para o conjunto residencial, isso não está sensibilizando CELP, Compesa, não há um... Elas não têm uma tarifa social
não? Tem. O problema, Nil, esses três primeiros meses, as contas do Laura Ramos, pronto, aí sim, a assistência social, então, inclusive ontem foi o dia de visita lá, a assistente social e a psicóloga estão indo na casa. Tem várias famílias do Laura Ramos que as contas vêm 110, 130, 140. É alto demais, Nil. Essas mulheres estão só há 4 meses que saíram do aluguel. Então, elas não têm condições de pagar uma conta dela. Não tem. Uma conta de 40 dá para ir, uma conta de 30 dá para ir, mas uma conta de 100, de 50, de 150, Nil Júnior, elas não têm condições. Então, como é que a gente da assistência social faz? Pronto. Aí a gente está presente. Aí a gente está cadastrando a mulher, ela traz as contas, a gente vai para a CELP, vai para a Compesa, negocia, se possível parcela, inclusive tem mulheres no Laura Ramos de água cortada, a gente está pagando, fazendo com que ela volte a ter o fornecimento de água e Zulene está aqui, automaticamente já se pega todos os documentos, vai para a Compesa, vai para a CELP, já tem uma parte delas que já chegou às contas, graças a Deus, a 40, a 30 reais. Agora tem mulheres que ainda estão com conta de 100, de 150, e a gente está diminuindo esse consumo, porque esse consumo não foi só delas, foi o processo de construção das casas, que se usava também lá, já estava contando. E a outra coisa, Nil, é os serviços que estão embutidos. Então, jamais nós da assistência social vamos deixar que uma mulher nos fique sem atendimento. Todas elas que nos procuram, a gente sempre dá um jeito, senta, parcela a conta, paga, faz qualquer coisa para ela ter acesso a esse benefício.
Zulene, no caso do Bolsa Família, você estava externando aqui uma preocupação, né, de que algumas mães vão começar a ter dificuldade por conta da história das condicionalidades, principalmente de crianças que não vão para a escola, que é uma exigência do programa, né? Qual é a situação de momento? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Prazer é meu, bom dia ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia Tito, Michele, André, Joana Dark. Veja bem, e hoje eu tive assim, eu digo o desprazer, né, de você ir lá no sistema e você ver que a Afogados está em Caseira, por mais trabalho que nós temos feito, né, de vir aqui no rádio, de esclarecer, de fazer reuniões educativas dentro do próprio setor lá do Bolsa Família e pedir às mães que tenham cuidado, né, na frequência escolar. Hoje eu recebi, né, lá do Ministério, que veio, eu estou com três listas aqui, uma lista de bloqueio, que são 11 pessoas, uma lista de advertência já de 72 pessoas, isso é preocupante, são 72 famílias que as crianças não estão indo para a escola. E tenho suspensão, 7 pessoas que já estão em suspensão, né? Que é o pior, é quando suspende. O bloqueio, a advertência e a suspensão. Quando para na advertência, a gente ainda dá-se um jeito, né? Porque elas têm como fazer um recurso. Essas pessoas, elas precisam procurar o programa Bolsa Família para a gente poder fazer o recurso. Ela dizer o que foi, por que a criança não foi para a escola? Porque ela estava doente, tem que fazer um recurso. Na maioria, os recursos, eles têm sido aceitos, eles são deferidos, como está aqui, ó, para você ver. Uhum. Alguns fizeram recurso e foi deferido. E estou também com... Aí eu pediria...
Isso quer dizer que elas ganharam o direito de receber de novo, né?
Receber de novo, da gente desbloquear, né? Desbloquear, isso tem todo... Isso daqui tem tudo que fazer como o programa manda. Tem que fazer um ofício e mandar para lá, que é feito pelo assistente, social. Então, eu vou trazer aqui posteriormente, amanhã eu vou filtrar isso daqui... E pedir a colaboração da Rádio Pajeú, né, para nos ajudar a divulgar, para essas mães comparecer. E minha preocupação maior também é a averiguação cadastral já de 2014, que está somando mais de 200 pessoas. Agora, essa averiguação cadastral chegou hoje também para a gente, no nosso e-mail, e que essas pessoas que estão aqui é para averiguação cadastral. Que pode ser pessoas que estão aposentadas, que pode ser pessoas que estão 2 anos sem procurar o programa. E eu tenho dito, não pode passar mais de 2 anos sem comparecer no Bolsa Família. A gente precisa ter o cadastro único atualizado a cada 2 anos. Porque o cadastro único, a pessoa tem que saber que o cadastro único municipal, ele não é só para o Bolsa Família, ele é para diversos programas sociais. Para a carteira do idoso, para adquirir, para casa própria, NIS para concurso público e para tantas outras coisas ele serve, que o povo acha que só vai lá por se tiver Bolsa Família. Mas não é isso, é a essência do cadastro único do município, ele é muito importante, porque a gente precisa de saber, é o que nos dá a visão, como as pessoas estão vivendo, como é que estão as famílias. Isso é muito importante. Hoje, o cadastro único de cada município, ele está servindo, ele está ajudando muito no IBGE, porque está vendo como as pessoas vivem. Porque ele é autodeclaratório, são as pessoas que dizem como é que elas estão. Então, esses nomes também, essas pessoas aqui, com certeza, se elas não comparecerem, elas vão ter prejuízo no seu Bolsa Família. Porque eles mandam para a gente localizá-la, como são 200 pessoas... Eu acredito que muitos benefícios aqui já estão, inclusive, bloqueados para elas aparecer e vir fazer o seu recadastramento. Então, a gente espera isso e pedir às mães que estão com... que monitorem os filhos na escola, porque, indiferente de Bolsa Família, eu tenho sempre dito, e nas reuniões que fazemos lá dentro, que elas cuidem da educação, porque o maior bem que um pai pobre pode dar a um filho é a educação, né? A educação de casa, da família, e a educação técnica que ele precisa para a vida, né? Para fazer concurso público, para ser um homem de bem. Então, a gente tem batido muito nisso, eu estou com essas listas aqui, elas começam a ser trabalhadas hoje à tarde, que nós vamos ter uma reunião com toda a equipe do Bolsa Família, com os operadores de sistema, com os entrevistadores e também com os 2 assistentes sociais, que a gente precisa realmente de fazer valer estar aqui, ter urgência, porque senão o prejuízo para elas
vai ser grande.
Vai ser grande, porque elas, Não somos nós. Eu quero deixar claro que não é a Afogados da Ingazeira, que não é a coordenadora, que não são os assistentes sociais e muito menos os operadores de sistema que bloqueamos benefícios. Quem bloqueia o benefício é o próprio sistema que está lá vendo que você não está fazendo seu recadastramento e que pela a educação está vendo que você está com seu filho com frequência escolar baixa, abaixo de 85%, e que está vendo que você também não está, muitas vezes, pesando e vacinando seu filho. Então, isso são condições que o governo pede que a família atenda esses requisitos.
Sem dúvida. O Edson Henrique está querendo, fazendo pergunta, uma casa na Pitombeira que está invadindo a área lá, quando é que vai demolir essa casa? Parece que é uma casa que já era daquelas casas lá que demoliram várias e faltou essa, me parece. É o Edson Henrique que está perguntando, Joana.
Oi, Edson. Oi, Edson. Bom dia. Obrigada pela sua pergunta. Edson, eu, juntamente com o Ministério Público, Dr. Lúcio, o prefeito Patriota e toda a equipe da assistência social, estivemos aí na área de invasão, na antiga área de invasão, que é chamada Vila Vitória, e graças a Deus, eu sou muito feliz, retiramos todas as famílias daí. Hoje, dignidade para as famílias que saíram, porque estão todas morando nas suas casas novas, no Laura Ramos, embora ainda tenhamos dificuldades. E a área da Vila Vitória, aquele monte de casinha de taipa, saiu. É qualidade de vida também para os moradores da Vila Pitombeira. Essa casa, Edson Henrique, eu tenho conhecimento, eu já entrei em contato com o secretário Silvano Jackson. Já estamos atrasados na retirada da casa, mas não se preocupe que esta semana esta casa vai ser realmente retirada daí, porque a dona dessa casa já ganhou a casa, está muito bem, graças a Deus, morando lá no Laura Ramos. E a única coisa que ela nos pediu, porque ela mora só, é que nós tivéssemos uma paciência, e eu estou tendo toda uma paciência do mundo, para retirarmos as telhas dela, alguns pertences da casa, a madeira, a telha, que ela precisa. Então, ontem mesmo eu estive com ela e ela já me autorizou. Ela disse, Joana, pode mandar seu Silvano com os dois funcionários da prefeitura ir lá, desmanchar a cerca de arame, retirar minhas telhas, retire tudo e pode retirar a casa. Eu já estive com ela ontem, Edson Henrique, é que eu gosto de fazer as coisas perguntando. Às vezes as pessoas até dizem, Joana, você é muito paciente, tem que ser assim. Não, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente tem paciência. Eu estou pedindo um pouco mais de tolerância, de paciência da sua parte. Eu tenho fé em Deus e eu acredito nessa senhora, que eu sei quem é e você sabe também, que com certeza ela vai retirar a casa e não se preocupe que ninguém mais vai construir casa de taipa aí não, para não atrapalhar os moradores da vila e também nem a pessoa que vai morar dentro de uma casa de taipa ficar exposta com seus filhos, como era antes, Edson.
A Damiana Isabel parabeniza a Joana pelo trabalho, a Irene Lima concorda com o que a Joana falou, Pedro Araújo pergunta se existe um programa na assistência que incentive as pessoas a procurar emprego. Ele está dando um exemplo, que a esposa Cida precisou de uma pessoa só para lavar pratos num evento rápido e a mulher que se dispôs acabou desistindo e disse assim, não vou passar fome para ganhar R$80 em algumas horinhas, está dizendo aqui o Pedro. Eu queria saber, porque ontem, Joana, eu tenho que pegar esse episódio de ontem e tenho que lhe perguntar. Tocou muita gente, ouvindo o relato da amiga que ligou, a informação de que a mulher, alvo da campanha, não tinha nada em casa e que não recebia assistência nenhuma no seu Bolsa Família. Ficou muito claro aqui, né, produção, quando a ouvinte ligou para cá e fez esse relato. Você estava me dizendo em off que a mulher recebe, porque o quadro que foi visto lá, eu estou com o André Luiz aqui, que estava acompanhando, e o André também relatou que a situação é de muita pobreza lá, pelo relato do André e do Celso. E aí, essa mulher tinha ou não tinha amparo da assistência social? Foi a coisa que eu perguntei logo em cima.
Eu prefiro que você pergunte a ela, Nil Júnior. A assistência social, a gente faz o amparo às pessoas que realmente necessitam. Agora, não é um amparo 100%. Ela tem o Bolsa Família e a gente acompanha ela pelo CRAS. Eu prefiro que ela mesmo procure você em off e ela diga, eu não posso relatar os atendimentos que são feitos pela assistência a cada família, porque é antiético. Eu tenho acesso ao relatório da vida pessoal daquela família. Então, eu como assistente social... conheço
todo,
tudo,
histórico.
Cada detalhe.
Então, vou refazer, vou fazer
então,
uma outra
pergunta.
Então,
eu, como assistente social, não posso.
Mas vou fazer então outra pergunta.
Nada. Ela talvez possa, agora eu não.
Mas, então, vou fazer uma outra. Sem falar na situação dela, que não pode ser revelada. É, foi justo ou não que ela recebesse esse
justo,
amparo ontem,
lógico,
da comunidade?
Com certeza. Inclusive, eu digo e repito, é justo, ela precisa, outras famílias lá dentro, outras famílias de afogados da Ingazeira. Nesse momento, Nil, eu estou aqui, mas eu estou pensando, porque hoje é dia de atendimento, a quantidade de pessoas que estão lá para receber a ajuda financeira para pagar um aluguel, uma luz, uma água, para ir comprar uma medicação, que não pode mais. Mas a situação, às vezes, é tão gritante que eu ainda me submeto. Então, ela é justíssimo, corretíssimo a Rádio Pajeú e as famílias que, nesse momento, nos escutam. Você que tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de feijão em casa, de arroz. Sempre que você vê uma família sem comida em casa, você dê, ajude. É justo, Nil. Tem famílias, eu vou repetir o que você me perguntou no começo, tem famílias em Afogados da Ingazeira que ainda está na situação de vulnerabilidade social. E o mais agravante, risco, que entra o álcool, entra a droga, entra a questão da violação de direitos. Então, isso me preocupa e ainda tem. E a senhora e outras pessoas precisam. Hoje eu sei, ainda lá. Ontem, graças a Deus, eu sei que 4 famílias tiveram comida. Mas ainda tem outras lá que precisam. E tem outras noutros cantos que precisam. Que a gente não pode aqui expor a vida do povo. Mas é justo, sim. Corretíssimo. Inclusive, parabenizo. Em relação à pergunta do meu amigo Pedro Araújo, Pedro, eu concordo com você, eu tenho escutado isso. Eu ainda, Pedro, não tenho, mas eu preciso da sua ajuda, Pedro. E preciso da ajuda de Nil Júnior, da ajuda das técnicas da assistência social, da educação, porque é um tripé, Nil. Educação, saúde e assistência. Preciso de pessoas como o Pedro, que conquistou a independência financeira, sua dignidade como cidadão. Pedro, o meu sonho é ver cada mulher, cada homem realmente tendo a capacidade de gerar renda, de viver do seu próprio sustento. Pedro, eu esbocei apenas, rascunhei um programa que é chamado Programa Cidadão. Nele tem esses 3 eixos, Pedro, que eu comecei dizendo, mas eu ainda esbarro. Eu preciso até depois, quero até mostrar para você, porque com certeza você com esse pensamento, comunga com a minha linha de pensamento, você vai poder contribuir. Mas o grande desafio é esse mesmo, Pedro. A gente precisa de uma pessoa hoje para fazer qualquer atividade, elas dizem imediatamente. Ora, eu passo um ano na assistência social, um exemplo, e eu recebo R$1.800 sem fazer nada. Então, como é que eu vou querer trabalhar? Eu tenho casa.
Isso durante o ano.
Isso durante o ano. Durante o ano, digamos que os meus atendimentos dê 1.800.
Se você disser que é num mês, não vai aumentar a sua fila hoje.
Digamos que no mês eu recebo 1.800, eu tenho o meu aluguel, eu tenho água e luz, tenho a ajuda de cesta. Se não chegar a cesta e eu ficar de panela vazia, aí chega de um canto, chega de outro. Então, Pedro, eu concordo com você. Lamentavelmente, meu grande desafio, Pedro, vai ser fazer com que as pessoas saiam desse comodismo e não vejam que é necessário se manter desta forma. Mas nós, quando Jesus, quando Deus me fez uma mulher e te fez um homem, com os 2 braços, com perna, com mente, com olho, é porque eu preciso ser independente, eu nasci para trabalhar, eu preciso da tua ajuda só por um período. Mas eu vou conseguir me sustentar com minhas próprias pernas. Enquanto eu não ver hortas produtivas em Afogados da Ingazeira, cursos profissionalizantes em todos os bairros, em todos os cantos e na zona rural, Pedro, eu não vou sossegar. Olha, eu dou um exemplo lindo. As mulheres de Carapuça montaram uma padaria comunitária. Está lá produzindo a coisa mais bela do mundo, gerando seu próprio sustento. E assim, Pedro, nós vamos tentar. Agora, eu não tenho ainda, Pedro, esse programa.
Diz-lhe, pode falar.
Eu acho assim, eu entendi mais ou menos.
Porque tem muita gente, aproveitando ser coordenador do Bolsa Família, eu escuto muita gente dizer assim: agora, depois que inventaram o Bolsa Família, o povo não quer mais trabalhar. Você já deve ter ouvido isso.
A gente escuta direto, as pessoas elas falam o que elas querem, né? Veja bem, assim, eu entendi, por o que eu entendi, Pedro, que ele procurou uma pessoa para lavar prato, eu acho que ele quis dizer assim, secretária, que a assistência social poderia ter um banco de dados de pessoas que pudessem, né, ele ir lá, chegar lá e dizer, ter a disponibilidade de, não, de, não, de procurar essa pessoa num só lugar, lá no
tem,
na assistência. Seria esse banco de dados, que ele inclusive foi no outro governo, ele foi...
Tem esse banco de dados.
Alguém que você ligasse, por exemplo, eu preciso de uma empregada doméstica, eu preciso de uma cuidadora de um idoso, eu ligo para o número tal, e a pessoa tem uma relação de pessoas cadastradas com experiência e tal, né? Seria...
A gente tem
não
que
é,
ter.
Não é que ele tenha dado essa sugestão. Na verdade, ele está reclamando.
Eu gostei.
Aqui, mais ou menos na linha do que eu falei, do que as pessoas pensam. Diz, fui pagar para lavar um prato. Uma pessoa, para dar R$80 para ela, não estou passando fome não, para ficar umas horas trabalhando e ganhar R$80. Se você ganhar R$80 por hora, 8 vezes 3, você ganharia por mês R$2.400 se você conseguisse umas horinhas para trabalhar todo dia. Você tem diarista ganhando aí, diarista que é empenhada, que é zelosa e que é bem conhecida, você tem diarista ganhando mais de R$1.000 aí, certamente, em Afogados.
Ah, mas você, né?
Mas tem também pessoas exploradas que trabalham o mês todo e ganham 200.
Isso não é justo também, né?
Não é justo e não é legal.
Não é justo, não é legal não fazer isso também, não.
É crime.
Assim, olha, e aí, assim, o que você toca juntamente com Zulene e Pedro, Nil, é a questão da profissionalização. Por exemplo, está acontecendo agora aqui a carreta do Senac, tá aqui do lado da prefeitura.
Eu chamei o povo até, falei com a coordenadora que estava uma dificuldade.
A dificuldade para as pessoas se capacitar.
Para auxiliar de cozinha.
Auxiliar de cozinha, camareira, garçom.
Todo mundo reclama dos garçons aqui que atendem mal. Você tem um curso que vai dar um diploma Senac, que você trabalha em qualquer lugar no país com um diploma desse, né, João?
É, o Pronatec, a gente está realizando agora dois cursos, o de cuidador infantil e cuidador de idoso. E a gente, Nil, está tendo dificuldades para complementar a turma. Outro de recursos humanos, outro de informática, que é o Charles Maia, que coordena pelo CRAS, e a gente tem dificuldade, Nil. As pessoas, muitas das pessoas não querem se capacitar, se profissionalizar. E aí, Nil, hoje, para a gente lavar prato, para a gente fazer qualquer tipo de serviço, Nil, requer profissionalização. Se você não for um bom profissional, você não se estabelece, você não se segura no mercado. E você sabe disso. Se você não fosse um ótimo locutor aqui, hoje você não estaria aqui na Rádio Pajéu.
Obrigado, Joana, pelo que me toca. Vamos lá, 383823, tem mais alguém querendo que opinou aí? Tem recadastramento em vista do Bolsa Família, Zulene?
O recadastramento do Bolsa Família, ele é contínuo. Ele entra ano e sai ano, ele é contínuo. A gente está fazendo o recadastramento, priorizando ainda quem primeiro tem filho na escola e se mudou da escola, quem mudou de endereço. A gente precisa saber onde as pessoas moram, onde as famílias do Bolsa Família estão, como elas estão vivendo. Isso é importante. Então, eu acredito até que nessa lista de averiguação, talvez não seja nem pessoas aposentadas. Eu suponho, vou começar a olhar hoje à tarde, lá no sistema, né, como no cadastro único, se essas pessoas realmente estão por veio essa averiguação. Eu acredito que seja falta de atualização, espero. Então, elas serão chamadas, se os benefícios já não estiverem bloqueados, né, para elas aparecerem, para elas fazerem o recadastramento. Então, isso aí a gente não pode realmente, de jeito nenhum, esquecer, porque o Bolsa Família requer, e é bom para o próprio município, que o cadastro único municipal, ele é do município de Afogados, cada município tem o seu. Então, a gente tem que ter um cadastro bem tratado, um cadastro que não faça vergonha à comunidade saber. Você não pode ter vergonha de dizer que não tem, mas você também não pode dizer que não tem o que tanto você tem. Você tem que ver isso, você tem que fazer um cadastro com uma precisão legal de informação.
E aí, Zulene,
né? E
a gente me disse uma coisa, então, desculpe atrapalhar você. Você, inclusive, a gente conversando na reunião, e você coloca que Afogados é Engazeira, Nil, saiu da extrema pobreza.
Não
peraí.
Nós que colocamos nem tiramos pelo cadastro, o governo viu que Afogados tinha pessoas em extrema pobreza. Na medida que elas foram atualizando os cadastros, elas foram perdendo essa extrema pobreza. Elas vêm muito lá dizer, por que diminuiu o meu benefício? Não fomos nós que nem colocamos na extrema pobreza, nem muito menos que tiramos. Foi ela que disse, que o cadastro dela, que ela tinha alguma coisa. Eu já disse, é autodeclaratório. Então, ela fala, e a gente quer que Afogados da Engadeira, quando eu digo um cadastro que ele seja bem tratado, que ele seja um cadastro com muita precisão de informação, é que a pessoa não tenha a moto nova, não tenha um carro, não tenha 4, 5 casas alugadas, não seja aposentado e chegue lá no Bolsa Família dizendo que não tem nada, porque a gente termina descobrindo. E sim, aí se a gente descobrir esse daí, a gente bloqueia os cartões, porque a gente tem que botar quem realmente precisa do programa.
Bom, vamos às últimas questões aqui. A Nazaré está dizendo que tem um irmão que mora sozinho e não tem nada, diz Nazaré. Quer saber se ele pode ser incluído em algum benefício, né?
Essa pergunta é para nós, Nazaré. É. Nazaré, tu é do sítio, Nazaré, ou tu mora em que bairro? Eu queria muito, depois, Nazaré, se você pudesse me procurar na secretaria ou deixar o seu endereço aqui com a Michele. Pode sim, Nazaré. Cada caso é um caso, Nil. Cada caso merece um estudo. A melhor coisa que nós encontramos na ação social, toda segunda-feira de 2 horas, faz estudo de caso. Estudo de caso é justamente isso. É pegar o caso do irmão de Dona Nazaré e identifica onde ele mora, com quem ele mora, por que ele está só, não tem Bolsa Família, não tem benefício, não tem cesta básica. Então, Nazaré, nos interessa muito, queremos nos ajudar.
Bernadette da Cachoeira do Cancão pergunta, sugere que coloquem coletores nos supermercados para arrecadação de alimento para essas famílias que mais precisam. Está sugerindo como ação de logística, né, para auxiliar. A Bernadette de Cachoeira do Cancão.
Parabéns, Bernadette, pela sua ideia. E, inclusive, eu achei sua sugestão maravilhosa. Eu vou me reunir com a equipe, quero botar a sua proposta para valer, porque é muito bom. Com o recurso da assistência social, Bernadette, eu não consigo realmente. Eu preciso da Rádio Pajeú, eu preciso de mulheres como você, com essa visão do Pedro Araújo e de outras pessoas que pensam realmente na mudança, no engrandecimento dessas pessoas, para que elas possam ter cada vez mais seu sustento. E essa sua proposta, ela é boa, só que eu quero casar ela sempre com uma ocupação, um curso profissionalizante. Não posso só dar a cesta básica e deixá-la em casa, não. Eu tenho que tome, coma, está de barriga cheia, agora vamos pensar, vamos estudar por que é que a gente ficou nessa situação e como é que a gente sai dessa situação.
A Ana Paula está dizendo que um homem do Borges, que ela não diz qual é, diz que tem casa, bar e ganhou uma casa no Laura Ramos, enquanto outras pessoas não têm nada. Tem isso mesmo lá, Joana?
Ô, Ana, teve, mas eu sei de quem você está falando, não é permitido dizer o nome no rádio, que a gente não pode expor as pessoas. Teve, Ana, essa pessoa realmente muito bem de vida, graças a Deus, que ganhou uma casa no Laura Ramos, mas a casa dele foi tomada, viu, Ana? Hoje quem mora na casa dele é uma senhora com o esposo e 6 filhos, tá bom?
Joana e Zulene, eu agradeço as participações de vocês e a gente continua conversando sempre que surgir alguma demanda que mereça a presença de vocês aqui para nos ajudar a entender como é que é esse processo e para responder às demandas, que é o papel de vocês. Obrigado, Joana.
Ô, Nil, eu agradeço. E assim, eu só vim, porque eu gosto de participar. Mas é assim, na quarta-feira, Nil e Michel.
É o pior dia, né?
É o pior dia, porque é o dia que eu gosto de ficar na manhã inteira com as famílias,
veja,
sem
na
pressa.
Hora que Michel,
e você
sugeriu,
me tirou.
Na hora que Michele disse, eu vou chamar a Joana Zulena, não chame que é quarta-feira.
Me
é
chame, Michele, até na quinta eu venho. Agora na quarta-feira, não me tire da assistência, não.
Foi o que eu disse a Michele.
Porque,
né?
Olha, essa hora lá tem mais de 30 senhoras sentadas.
35.
Inclusive, Michele, tinha duas do sítio que já perderam o transporte.
Perderam a volta. E aí?
Né? Um abraço.
Obrigado, Zulene.
Obrigada, Nil. Eu gostaria de pedir, reforçar, né, que as mulheres compareçam no Bolsa Família, que tiver com seus cadastros atualizado, e coloco a nossa equipe à disposição da comunidade de Afogados da Ingazeira, principalmente do programa do Cadastro Único do nosso município.
Eu vou para o intervalo. Daqui a pouco, mais informações sobre o imóvel que foi alvo de um incêndio e a família, coitada, perdeu tudo, né? Celso Brandão conversa com o dono do circo que foi alvo de um assalto lá em Tabira e correu com o circo para cá. 11:09.
Debate das 10.